Senhor presidente, eu trago aqui à tribuna dois temas da maior preocupação para as populações tradicionais, em especial para os povos indígenas da região amazônica. O primeiro tema se refere à terra indígena Wayampi. Senhor presidente, o povo Wayampi foram os últimos povos indígenas oficialmente conectados no Amapá. O contato com esse povo só ocorreu na década de 1970. E há de se destacar aqui que o contato com esse povo foi por parte do homem branco, em especial do governo da ditadura naquele momento devastador. A população Wayampi era de mais de 5 mil indígenas, para ser exato, mais de 10 mil indígenas naquele período. Em 20 anos, a população Wayampi foi reduzida para menos de 300 indígenas. Foi necessário, ao longo do tempo, um trabalho de antropólogos da APINA, que é a Associação dos Povos Indígenas Wayampi, de recuperação. Hoje, para inclusive orgulho nosso da Rede Sustentabilidade, no Amapá, no município de Pedra Branca do Amapari, o povo Wayampi não só voltou a crescer, como conseguiu, na Casa dos Brancos, na Câmara Municipal de Vereadores do município de Pedra Branca do Amapari, colocar um representante seu, o vereador Jaruá Wayampi. Entretanto, senhor presidente, várias ameaças recentemente pairam sobre o povo indígena Wayampi. Essas ameaças são de diferentes ordens. Na verdade, desde a década de 1970, os Wayampis lutam para garantir que o contato com a nossa cultura, a cultura não indígena, a cultura branca, aconteça, sem impor a eles a destruição de sua própria cultura. A sabedoria Wayampi, presidente, os ensinou que é necessário dialogar com todos para explicar a importância que tem o território. Para um povo e para o povo Wayampi, o território é a marca de um povo que não vive em um único lugar. Que pessoas diferentes podem ter objetivos comuns e lutar em defesa desses objetivos comuns. É com esse espírito que, desde o ano 2000, o Conselho das Aldeias Indígenas Wayampi, a APINA, instância máxima e legítima de representação desses povos, vem alertando as autoridades brasileiras sobre o processo desordenado de expansão de lotes ao longo da BR-210. É por isso que o povo Wayampi, há algum tempo, tem proposto às autoridades brancas, às autoridades brasileiras, a constituição de uma faixa de amizade, onde seja possível a convivência com os assentamentos e, ao mesmo tempo, a convivência com o povo indígena Wayampi. Entretanto, é importante destacar que o objetivo da constituição dessa faixa de amizade ao largo da área indígena Wayampi, existe para evitar a expansão de lotes para além do limite oficial da própria área indígena e dos próprios assentamentos rurais. Ao longo desse diálogo, no ano 2006, foi criada a Floresta Estadual do Amapá, a FLOTA, que se estendia pela área onde os Wayampis queriam definir como faixa da amizade, entre a terra indígena e o assentamento agrícola. Os Wayampis pensaram que poderia ser uma ideia excelente a criação de unidade de conservação no seu entorno, que essa mesma unidade de conservação poderia ajudar a evitar a expansão do assentamento e pressão ao seu território. Lamentavelmente, após a criação da FLOTA, não foi isso que aconteceu. Sem um acompanhamento adequado por parte dos órgãos estaduais e do INCRA, e muitas vezes por estímulo do próprio INCRA, muitos lotes foram demarcados para fora do perímetro do assentamento, na área da floresta estadual, chegando ao limite da terra indígena Wayampi. Muitas reuniões têm sido feitas com os órgãos e muitas vezes os OIAMPIs denunciaram essa situação, até que em 2013, senhor presidente, foi instaurado um inquérito civil público pelo Ministério Público Federal, que buscou intermediar e encontrar soluções para o conflito de limites entre os assentamentos da Perimetral Norte e a Floresta Estadual do Amapá, além de resolver o gravíssimo problema da pressão sobre a terra indígena Oiampi. Como os Oiampis já estavam tentando dialogar com os órgãos públicos há muitos anos, sem que nada tivesse sido encaminhado concretamente, eles decidiram encaminhar um protocolo de consulta e consentimento, fazendo valer o direito garantido pela Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais, da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário pelo Decreto Presidencial 5051. O artigo 6º desta convenção diz o seguinte: na aplicação das disposições da presente convenção, os governos deverão consultar os povos interessados por meio de procedimentos adequados, e, em particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Essas medidas, o povo Oiampi não foi consultado, portanto, o dispositivo da convenção foi claramente ferido. Assim, os Oiampis disseram para o governo que eles deveriam ser consultados sobre as decisões que afetam seu território, e também disseram que eles queriam ser consultados para que este protocolo pudesse ser usado no âmbito do inquérito civil público instaurado no âmbito do Ministério Público Federal. Ocorre, senhor presidente, que o governo do Estado e os órgãos do governo do Estado, que anteriormente haviam se comprometido com o Ministério Público Federal em respeitar o protocolo e em conversar com os Oiampis, têm seguidamente descumprido os dispositivos nesse protocolo. Como se não bastasse essa pressão existente sobre o povo Oiampi, e eu quero reiterar aqui a história desse povo, senhor presidente, é um povo que só foi contactado nos anos 1970, Este povo praticamente foi aniquilado e devastado pelo governo da ditadura. Este povo resistiu e subsistiu e voltou a crescer populacionalmente nos anos 1990. E este povo, graças à sua resistência histórica, conseguiu, na última eleição, colocar inclusive um representante seu na Casa dos Brancos, na Câmara Municipal de Pedra Branca. Pois bem, mas esse povo tem recebido um conjunto de ameaças à conquista elementar, que é a demarcação do seu território, que é uma conquista que já tem pelo menos 3 décadas. Esta pressão vem pelos assentamentos, mas em relação aos assentamentos, o povo Oiampi consegue ainda estabelecer com eles diálogos. Ocorre que a pressão agora tem vindo por parte das mineradoras, da atividade de mineração. O caso mais recente é a instalação de uma empresa de mineração no limite da terra indígena Oiampi, na área da Floresta Estadual do Amapá. Mais assustador é que a instalação dessa empresa teve a licença e autorização por parte do Instituto de Meio Ambiente Estadual. E a autorização consiste na abertura de um longo ramal que quase se encontra nos limites da terra indígena Oiampi. A área onde está essa mineradora, senhor presidente, é uma unidade de conservação cujo plano de manejo não prevê atividades minerais naquela zona, que é considerada uma zona de uso especial justamente por estar perto da terra indígena Oiampi. Os Oiampis já fizeram, há algum tempo, a devida denúncia dessa mineradora junto ao Ministério Público Federal. Os Oiampis já fizeram protesto contra a instalação dela no local. Alguns Oiampis já chegaram a relatar situações de ameaça por parte de funcionários da mineradora. Perguntas elementares aqui são necessárias serem feitas. Como é que um órgão estadual de licenciamento concede licença numa unidade de conservação sem consultar o plano de manejo dessa unidade? Como é que é concedida essa licença sem consultar os próprios Oiampis, ferindo, inclusive, convenções internacionais de respeito aos povos indígenas e a Convenção Internacional do OIT, que aqui citei, que o Brasil é signatário? Como é possível que estes povos, há quase 20 anos, avisando as autoridades que a região da perimetral está sendo ocupada de forma desordenada e que isso pode gerar um conflito, não tem nenhuma providência por parte das autoridades do Estado do Amapá e do Estado brasileiro em relação a isso? Senhor presidente, os Oiampis têm suficiente sabedoria para nos ensinar a dialogar. E eles têm uma sabedoria que a ameaça, principalmente da mineração por parte dos brancos, não tem tido para com eles. Esta ameaça se ampliou, senhor presidente, sobre não só os povos indígenas, sobre as áreas demarcadas dos povos indígenas do meu estado, mas sobre as unidades de conservação, do nosso estado, desde o último dia 7 de abril, senhor presidente. Senhor presidente, da mais alta gravidade, a portaria que foi publicada pelo Ministério das Minas e Energia no último dia 7 de abril, a portaria 128 do Ministério das Minas e Energia. Para falar dessa portaria que tem inter-relação com as ameaças que existem nos limites da área indígena Oiampi e também sobre outras áreas indígenas, é importante nós destacarmos um decreto de 1984, ainda do governo da ditadura. Esse decreto de 1984, ele instituía na região sul e central do Amapá e no norte do estado do Pará, criava nessa região uma dita reserva nacional do cobre. Essa reserva nacional do cobre, uma área de 40 mil quilômetros quadrados, ao longo dos anos pós-1984, se transformou num conjunto de áreas indígenas e num conjunto de unidades de conservação. São florestas nacionais, são reservas extrativistas, são florestas estaduais, são áreas indígenas de diferentes povos. Pois bem, a criação do decreto foi uma medida que serviu para reforçar nos anos seguintes a criação de unidades de conservação e a demarcação de áreas indígenas de populações que ainda não foram, de populações que ainda sequer foram conectadas por parte dos brancos. Esta área de 40 mil metros quilômetros quadrados, uma área que se equivale à mesma área do estado de Alagoas e do estado de Sergipe reunidas, é uma área de preservação ambiental do povo brasileiro. A portaria 128, senhor presidente, abre caminho, pasmem, para a extinção da Reserva Nacional do Cobre, escancarando as portas dessa região para atividade minerária. E eu pergunto ao senhor, a atividade minerária de garimpeiros artesanais locais? Não. Para os interesses dos grandes grupos de mineradoras internacionais. É esta a intenção da portaria 128 do governo entreguista do senhor Michel Temer. É entregar uma área que corresponde a um estado de Alagoas e um estado de Sergipe juntos, uma área de 40 mil metros de quilômetros quadrados, de mãos beijadas às mineradoras internacionais, ao capital internacional, para estabelecer no coração da floresta amazônica, em áreas de preservação, a atividade da mineração, sem acumular um centavo sequer para as populações locais. Senhor presidente, nós temos péssimos exemplos de grandes projetos na Amazônia que só geraram miséria. Nos anos 1940 e 50, durante 30 anos, uma empresa chamada Bitumen Steel Corporation, testa de ferro da indústria e comércio de minérios, esgotou as reservas de manganês que nós tínhamos no estado do Amapá. Deixou um gravíssimo problema social nas cidades de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Não bastante, recentemente uma empresa, já denunciei aqui da tribuna, uma empresa de capital britânico indiano, Azamin, deixou uma pléiade de trabalhadores e de empresas prestadoras de serviços endividadas e a miséria nas duas regiões. Agora, o governo do senhor Temer insiste em uma receita que já fracassou na nossa região. Uma receita de devastar o meio ambiente, devastar as nossas florestas e, ao mesmo tempo, expandir as nossas florestas e uma área que era uma reserva, que era impedida qualquer tipo de exploração, para a exploração por parte do capital internacional. Senhor presidente, hoje, no Brasil, e é importante destacarmos isso, que estamos no mês do Abril Indígena, o mês que temos de destacar a luta dos povos indígenas, é importante aqui destacar as ameaças que os povos indígenas sofrem. Aliás, quase nós tivemos uma nesse momento, hoje no plenário do Senado, mas superado na votação. Veja, senhor presidente, hoje 34% das terras indígenas demarcadas sofrem especulação, principalmente por atividades minerárias. Esta, se concretizar as intenções por parte do governo federal de suprimir o decreto de demarcação da Reserva Nacional do Cobre, se prevalecer o caminho já traçado pela portaria 128, se prever nessa região a destruição de uma área 82 vezes maior do que a própria área estabelecida por parte da reserva. 82 vezes. Está sendo aberto, escancarado no coração da Amazônia, uma porta para a maior experiência de devastação ambiental que a nossa região já viu. Este decreto também, por parte do governo Temer, chega também no limite da terra indígena Wayampi. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui na tribuna para, neste mês do Abril Indígena, trazer a preocupação sobre as ameaças que existem aos povos indígenas do meu estado do Amapá e do norte do Pará. Em especial, a ameaça iminente de atividade minerária nos limites da aldeia indígena Wayampi. E venho aqui à tribuna principalmente apelar para as ações por parte dos órgãos do Estado brasileiro e para as ações que são necessárias por parte também dos órgãos do Estado. Aliás, lamentavelmente, as ações dos órgãos estaduais têm sido no sentido de ofender os direitos dos povos indígenas. Têm sido no sentido de apoiar as atividades que avançam e invadem o limite da terra indígena Wayampi. Então, nós só podemos apelar, e é daqui da tribuna que eu apelo, principalmente ao Ministério Público Federal. É necessário uma ação concreta e imediata por parte dos órgãos federais, do Ministério Público Federal, mobilizando a Polícia Federal, para impedir as atividades minerárias no limite da terra indígena Wayampi, por uma razão concreta. Essas atividades ameaçam a sobrevivência e a própria existência desse povo. E esse povo conseguiu subsistir apesar da ocupação do homem branco. Este povo conseguiu há mais de 40 anos quase ser extinto, mas ao mesmo tempo, como uma fênix, ressurgir das cinzas e sua população voltar a crescer. Este povo não pode novamente ser vítima da ambição desregulada, não pode ser vítima, mais uma vez, dos interesses privados de alguns poucos em benefício de poucos e contra os direitos e interesses dessa população milenar, que muito antes da chegada do branco português já ocupava, do branco europeu, melhor dizendo, já ocupava aquela margem esquerda do rio Amazonas. Aliás, o povo indígena Wayampi tem relação direta com a história do Amapá. Amapá vem do indígena Wayampi e Amapaba, lugar da chuva. Então, a relação do nome do Amapá é, inclusive, diretamente ligada à origem indígena. É um desrespeito que não pode ser aceitado. Portanto, é fundamental, urgente e necessário, as providências, e só resta as providências por parte do Ministério Público às ameaças à terra indígena Oiapi. Não somente as providências em relação a isto, mas as providências sobre essa famigerada portaria 128, que ameaça terras indígenas, ameaça de devastação na Amazônia e entrega as vastas regiões da Amazônia, principalmente ao capital internacional. Irei protocolizar requerimento na Comissão de Meio Ambiente, daqui do Senado, e nas comissões que forem necessárias, para que se tenha audiência pública sobre essa portaria 128. Esta dita portaria 128 é a maior ofensa dos últimos 50 anos. Eu acho que desde a ditadura, senhor presidente, não tinha uma ofensiva tão grande contra o interesse nacional na Amazônia, contra a proteção da Amazônia, a proteção de nossas florestas e contra os direitos dos povos indígenas. Esta ameaça, mais uma vez, não pode prosperar.